normal.
Dois, três e...
Atenção, atenção, está começando, sim, puta que pariu, não vou ver o eclipse, chuva maldita, vai começar o Bunkercast, sim, esse de número...
44.
44, sim, estamos a 44 edições vivos,
estamos chegando no 50 e a um ano de Bunkercast, sim, eu sou o Bigode, e mais uma vez tivemos problemas na produção, sim, filhos da puta deixaram a gente na mão, e isso vai ter consequências, mas estamos com eles, sim, os fiéis, aleluia, irmão, estamos com os fiéis gravadores de podcast, estamos com eles, sim, os seios mais bonitinhos da internet, Lorde Mamilos.
Olá, Aris, para todos, aqui gripado e bem doente depois do show.
Sim, estamos com ele, o garoto com a perna mais fina da internet. Pegou?
Vivo ainda.
E sim, esse é o Pancakecast número 44 sobre elenco do passado dos filmes atuais. Solta a vinheta, por favor. Podcast, vamos começar esse conversando, não sei o que lá, mas temos que fazer aquele resumo, como sempre no início. Filhos da puta deixaram a gente na mão, né? E corremos com uma pauta nova aí e decidimos fazer o quê? Falar sobre filmes atuais, mas com elenco do passado. Sim, sim. E vamos falar praticamente, talvez, só de dois filmes. E vamos soltar um papo aí bem gostoso com a nossa voz de veludo.
Ou aquela voz de radialista.
E vamos falar sobre esse elenco que eu e o Lorde Mamilos montamos. E o Kenô e a Pri salvaram a gente hoje. Agradeço aí, salve de palmas para eles. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos começar falando, sim, sobre aquele filme...
Não, vale deixar claro que a gente vai falar aqui o elenco dos anos 80, né? Atores que estavam em altas nos anos 80, filmes de comédia, filmes de ação, filmes de romance, que dariam ótimas substituições para esses filmes de agora.
E é isso aí, muito bem explicado por Lorde Mamilos. Vamos começar com Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. Eu e o Mamilos montamos assim um elenco que a gente acha assim, bem fodoresco, né? E a gente montou um elenco aí... Anos 80. Mamilos, explica aí mais ou menos o que a gente fez.
Como vocês sabem, esses filmes de hoje, eles não estão economizando orçamento, então estão pegando atores que aí antigamente não tinham papéis grandes e tal, e estão transformando eles em ótimos atores, né? Em atores bem falados aí na mídia. O que a gente fez foi exatamente o contrário. Pegamos atores que estavam fazendo sucesso naquela época, nos anos 80, que teriam um cachê bem grande, como esse tem hoje, e colocamos aí pra ser os personagens principais desses dois filmes, Capitão América Guerra Civil e Batman vs Superman.
Vamos começar aí com Capitão América, né? Que hoje em dia ele é interpretado pelo Chris Evans. Mamilos, sim. Quem a gente escolheu pra botar como Capitão América no nosso elenco dos anos 80?
Capitão América, em vez de Chris Evans, teria Kurt Russell no papel do Poderoso.
Cara, muito bom, cara. Muito bom. Já começo batendo palmas aqui, cara. Pensei que? Até uma merda, cara. Muito bom.
Pra aqueles que não sabem, o Kurt Russell, ele fez o... Caralho, esqueci, o chinês.
Puta que pariu.
É o caralho, Little Chino, peraí, Aventureiros do Bairro Proibido.
Bairro Proibido, é isso,
velho. E fez o Fuga de Los Angeles.
Sim,
também, né?
E naquele filme ele tá meio Nick Fury, né? Mas nesse caso ele seria o Capitão América. Cobra Plissken.
Ele seria, né, o nosso Capitão América, né? E a gente escolheu ele, né? Porque a gente acha que ele tem um porte de Capitão América também, né? Ele é todo fortão, é galã. E eu acho que ele serviria bem pra ser o Capitão América nesse filme aí. Eu acho que na época o pessoal não ia ficar muito bolado. O que tu acha, Kenô? Tu que entrou aí de paraquedas.
Cara, como eu falei, achei uma ótima escolha, cara. Realmente, acho que eu não teria alguém melhor que o Kurt. Eu acho que tanto de representação, cara, como pro personagem, que o Kurt Russell, cara. Querendo ou não, o Kurt Russell era um ator de ação daquela época, mas ele não era um dos grandes. E, porra, e ele se dava muito bem em filmes de ação. Ele consegue fazer tanto um personagem muito sério quanto um personagem totalmente galhofa. Ele meio que tem um pouco do Chris Evans, né, cara? Que é aquele ator que, porra... Tipo, tem uma certa fama, mas ele não era um dos grandes da parada. O Kurt Russell tinha isso, apesar de, na minha opinião, ser muito melhor que o Chris Evans. Mas, cara, foi uma escolha perfeita. O Kurt Russell, ele consegue fazer papéis diferenciados, pô. Ele consegue ser o cara mais canastrão, como no Aventureiros. Ou seja, vai conseguir mandar bem aquelas piadinhas, se no filme tiver aquelas piadinhas. Como também ele consegue ser mais sério, como ele fez, acho que é Soldado do Futuro, alguma coisa assim do futuro, que tinha nesse filme. Ou seja, consegue ser um cara mais sério. Então, porra, foi a escolha perfeita, cara. E a coisa mais importante, o Kurt Russell é porrador, cara. Então a gente vai ter uma Capitão América que dá porrada de verdade, sem firula. Porrada mesmo que quebra a parede com um soco.
E tem cara de homem, né? Inclusive tem cara de moleque.
Sim, pior que era, cara. Chris Evans tem cara de bobão, né?
É, mete um cabelo louro ali, né, no Kurt Russell e mete bronca. E imagina a roupa nos anos 80, né? Seria aquele panão mesmo, né? Se a gente acha que hoje é ruim, imagina naquela época, né? Panão azul.
Mas vocês não acham que eles vão tentar fazer algo meio já pegando a época, assim, já que seria meio que anos aqui, vocês não acham que eles vão tentar pegar alguma coisa, tipo, o God vai ter agora com essa referência, mas alguma coisa tipo a armadura do Batman do Tim Burton? Fazer uma parada,
com certeza, fazer uma roupa de borracha. Eles vão fazer uma roupa de borracha, com certeza.
É, pode ser. O que que tu acha, meu amigo, dessa escolha da gente aí também?
É, eu acho ótimo, velho. Porque o Kurt Russell é o que o Kenan falou. Ele tem cara de porradeiro, ele tem cara de militar. Quando ele fez Cobra Prisca, não sei acreditava que o cara podia surfar numa onda, velho. Não tinha como não acreditar nele, entendeu? Esse é o melhor escolha que o Chris Evans.
Mas aí o Kenyon, ele vai se surpreender mais ainda, porque ele escolheu um cara que eu acho que ele era bem canastrão na época, e pra ser o Tony Stark, cara. Porque hoje em dia a gente tem o Robert Downey Jr., né? Sim. Agora, imagina se o Tom Selleck fosse o Homem de Ferro.
Caralho,
tipo, eu vejo ele no Magno, o Tony Stark, cara. Olha aquele bigodão.
A armadura do Homem de Ferro ia ter bigodinho assim de fora, né? O bigode tão sério que ia ficar pra fora da armadura.
Que foda. Muito bom, cara. Go, we need some action.
Escolheu uma voz pro Jarvis. E sabe quem eu acho que poderia ser a voz do Jarvis?
James Earl Jones.
Let me guess. You like Star Wars.
Porra, moleque, por caralho. Isso que eu amo.
Caralho, bicho, não. Aí eu acho que você forçou a barra, bigode.
Porra, que
isso? Caraca, bicho, fica muito. Cara, eu acho que seria uma boa voz pro Ultron, cara. Fazer se for. Mas aí que pega o Ultron já teria passado, né?
Não, então tá bom, vamos pensar num cara inglês então. Um ator inglês da época.
Cara, eu vou falar só de sacanagem, com certeza na época ele já tava atuando, mas pô, que você... eu nem sei se é inglês, mas o Michael Caine, cara, vocês acham que vai ficar bom?
Aí é, na época não, Michael Caine, é, pô, e Michael Caine, pronto aí, ó, o Mamilos, encaixamos o Michael Caine em alguma coisa. Cara, imagina, tu escutando a voz do Michael Caine no ouvido do Tom Selleck, cara. Patrão Bruce, opa, quer dizer
Patrão Selleck.
Patrão Selleck.
Cara, eu imagino como que isso não, cara. O Tom Selleck como o Tony Stark, cara. Porque, porra, cara, isso é muito. Cara, a gente já fez tipo o filme mais foda do mundo, cara. Porra, cara, que
foda. Mas aí,
o Kenan, você acha que tá foda? É porque você não viu o Thor ainda, sabe quem é o Thor?
Peraí, já vai soltar assim, já na gratuidade? Não vamos mais falar.
Sim, o Thor é o grande Hulk Hogan.
Puta que pariu, não. Caralho, maluco, Hulk Hogan, cara.
Ele tem cara de Thor, velho.
Não, mas vale lembrar que a gente tinha substituído, né? Ele ia ser o...
Dolph Lundgren.
É, o Dolph Lundgren, né?
Não, o Dolph Lundgren, acho que, porra, depois do Hulk Hogan, cara, não tem o um porquê de usar o Dolph Lundgren. Talvez o Dolph Lundgren ficaria bom como Capitão América também, cara, já que, pô, também é parrudo e tal, mas como o Kurt Russell é melhor ator, Fica o Kurt Russell. Agora, pô, o Hulk Hogan como Thor, cara. O Hulk Hogan, ele fala em terceira pessoa como o Thor fala em terceira pessoa. Caralho, eu sou o Thor, filho de Odin. Prepare-se. Pô, ia ser do caralho.
Prepare-se para a porrada, né?
Pô, imagina só. Não, e ainda podia ser mais foda, cara. Ia ter uma cena do filme que não sei como vai desenvolver a luta. Que, cara, o, sei lá, o martelo ia pra longe, ele ia deixar o martelo e, cara, ele ia encarar o vilão na porrada. Foda-se quem seria o vilão, se fosse o Hulk, sei lá.
E no estilo Telecatch.
Exatamente, cara. Ia ser do caralho, bicho. Ele quer saber, ele... vamos na mão, bicho. Ele...
Então, a piadinha aí, sabe como é que seria?
Qual?
O Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, a gente tem que falar. Tom Selleck metendo a porrada num vilão, aí ele ia tá apanhando, ele ia esticar a mão aqui assim, o Hulk Hogan batendo a mão do Homem de Ferro.
Pra entrar no ringue, pra entrar no ringue.
Pra entrar no ringue, tipo assim, é a referência, né? Hoje em dia tem que e cegas, é. Esse seria mais caralho, olha lá, ele fez a entrada de briga, cara, de luta, caralho, que foda, aí ele vai batendo assim, dando golpe de telequete, caralho, esse foda.
Isso é muito foda, cara, porra,
já
não,
que vocês...
eu subi... só uma coisa que eu substituiria, cara, o chapeuzinho de lá com a Zinha, cara, por uma bandana, cara. Que
pela bandana dele, né? Bandana
deixar
classe.
A bandana, cara. Pô,
ou melhor, poderia até ter aquele elmo dele, mas aí ele levaria um soco e por debaixo ia estar a bandana dele.
Pô,
que
assim, cara.
Ah, Thor instante.
Do caralho. Ah, muito bom, cara. Que elenco.
Olha aqui no... Se você ficou...
Calma aí, mamilos. A gente só não falou, né, que hoje o Thor, ele é interpretado pelo...
Chris
Hemsworth. Esse aí mesmo. Mas fala aí, mamilos.
Se o Kenu ficou molhadinho com esses três nomes, naquela época a gente já tinha um Hulk, né?
É.
Senhor Luferino, velho. Ia continuar no papel do grande Hulk.
Que hoje... E o Bruce Banner ia ser o não sei o que lá, Baxter mesmo.
Uhum.
Ia ser é Bill Baxter. A gente só... Vamos fazer uma errata aqui, que a gente tava na emoção, que no Capitão América, Soldado Inverno... Capitão América, Guerra Civil, o Thor não está.
Sim.
Mas nós decidimos botar no nosso elenco.
Ah, o roteiro é de vocês, cara. Vocês podem fazer o que quiser, cara. Tipo, sei lá, depois... ele aparece no meio...
A gente vai falar a história depois, mas fala aí, ô mamilos, o Hulk seria...
Então, vocês sabem que os sons do Hulk, até hoje, são remasterizados da série com o Luferino, né?
Não, pra mim ele gravava, não sabia que era remasterizado.
Não, sério, cara?
Só...
Eles pegaram os áudios...
Sim, eles não conseguiam pegar um grito dos atores, então eles aproveitavam do Luferino e modificavam. Somente a voz... Esse Hulk dos Avengers, que é do... Como chama o cara?
É o... Mark Ruffalo.
Isso, Mark Ruffalo. E naquele filme do Incrível Hulk, o Luferino, além de aparecer, ele também faz a voz do Hulk, né? Ele, ele fala Hulk Smag e tal.
Caralho, tinha que ser ele nesse também, cara, pra não perder o...
O cara ele ganha dinheiro até hoje dessa porra, né?
Só isso ganha com isso, né, cara? Só tem isso, né? No currículo, né, cara?
Mas é isso aí, ele ia continuar sendo o Hulk, daquele jeitão dele.
E outro, aí a gente já, vocês, desculpa te cortar, mas aí a gente já dá um precedente já para um universo compartilhado, pois a gente já podia usar o Hulk com os elementos da série, né, cara? Fazendo referência a coisas da série, olha aí.
Pose nos olhos.
E com isso, mamilos, ainda vou dar mais uma ponte. Você teria o Demolidor com a roupa do seriado, cara.
Ah, sim.
Por causa daquele filme, porra.
Atrevido.
Ah, e que fique claro. Tem que tocar, eu peço pra edição também botar aquela música clássica.
The Lonely Man.
The Lonely Man. Caralho, cara, ia ser demais, cara. Ia ser, assim, sensacional.
Pô, ia ser muito bom, cara. Começar o filme, sei lá, com o Bruce Banner andando na rua, né, tocando essa música. Aí vem o Tom Selleck com aquele com algum carro.
Uma Ferrari vermelha.
Exato, cara. Vermelho com alguns detalhes amarelos, né, pra fazer referência à armadura. Pô, e pare, tipo, vem, entra, tipo, dando uma carona pra ele. Cara, precisamos de você. Aí abre a porta, sei lá, cara. Ia começar assim.
Começa Super Máquina, né?
É, exato.
Tema da Super Máquina.
Mas não ficando pra trás, eu vou deixar o Pantera pro final, valeu, meu amigo?
Tá bom, deixa o Pantera
pro final. Só não me diga o que é o Ed Murphy, tá, porra? Não quero me
sentir. Então foda-se, é o Ed Murphy.
Ah, caralho, porra. Eu não, pai. Ah, vocês estão cagando regra, cara. Porra, ninguém pensou no Mr. T, não, porra?
Mr. T. A gente pensou em Mr. T pro... Pra quem mesmo, mamilos, que a gente pensou em Mr.
Falcão.
T? Pro Falcão.
Não, cara, eu acho que o Ed Murphy faria um Falcão muito melhor, porque o Falcão comédia de rua, ele tem aquela parada da malandragem, né? Pô, de ser malandro.
É, só que a gente pensou no Ed Murphy num motivo só.
Qual?
O Mamilos hoje, que fique claro que hoje é dia 27/9, o dia que teria o eclipse, que eu acho que o próximo vai ser dia 35, e a porra do tempo fechou e o bigode não vai poder ver. Mas voltando, Mamilos, e isso pra provar também que a gente grava o podcast adiantado.
Uhum.
O Mamilos tava vendo um príncipe de Nova York, cara.
Ah, cara, eu imaginei quando eu pensei na Edmundo, por causa disso, ele falou com a gente que ele ia ver esse filme, cara.
Então, tipo, tudo
não
a
tinha
ver.
Não tinha um segundo que eu não imaginava o Edmundo pegar uma roupa ali de Pantera e sair batendo nos caras.
É, cara, você não acha que ia ser muito galhofa, não, cara? O Edmundo, cara,
pô. Ah, e você acha que Hulk Hogan não ia ser galhofa como Thor?
Porra, mas o Thor, ele tem um pouco dessa mítica de galhofa, cara. O Thor só começa a ficar um pouco mais sério, sei lá, acho que depois dos anos 90, cara. Mas até nas histórias mais clássicas dele, o Thor tem um pouco ainda de galhofagem, que ainda vou ter que falar.
Mas então, okay, isso seria mais ou menos assim no passado. Ia sair assim em Hollywood, né? E aqui só ia chegar a notícia depois que o filme tivesse lançado, né? Ator de comédia Ed Murphy é chamado para fazer o grande elenco de Capitão América, o Guerra Civil. Depois de astros da série tão séria que de Magno, Hulk Hogan, o grande lutador de Telecat, quem a gente falou mais?
Kurt Russell.
E o grande astro do filme já sendo Kurt Russell, o comediante entra para o elenco do filme prometendo se revelar um ótimo ator.
Muito boa, cara, porra. Eu sei, eu acho que o Edmundo ficaria meio esquisito nesse filme, mas, porra, é válido. O filme é de vocês contrataram, porra, é sucesso, mas, assim, ó, com certeza ia dar dinheiro pra caralho.
Ô, Bigode, a gente vacilou aqui.
Por quê?
Porque já que o Edmundo, ele faz sempre vários papéis, ele seria o Pantera, ele seria o Falcão, ele seria o Máquina de Combate, ele seria a Agente 13.
Maria Hill, né, cara, também, porra. Caralho.
Nick Fury, ele seria todos, velho.
Ele seria todos.
Porra, agora eu pensei na coisa. O Edmundo, eu acho que vai ficar maneiro de Visão, cara. Na moral. Vai ter o Visão.
Ah, não.
Ia, cara.
Ah,
ia, cara. Porra.
Calma, que você não viu ainda que a gente
escolheu. Vamos pro Visão, Mamilos?
Não, ainda não, ainda não.
Pera aí, eu quero saber.
Vamos pro elenco feminino.
Não, pera aí. Antes de ir pro elenco feminino, eu posso só puxar um personagem que eu quero muito saber quem vocês escolheram, cara?
Vamos lá, fala aí.
Porra, cara, Nick Fury, cara. Quem vocês deixaram como Nick Fury? Só quero saber se é quem eu tô pensando.
Então fala quem tu acha que tu tá pensando.
Porra, cara, já tinha um filme na época. Não, nada mais.
Ah, lá, lá, lá.
Já posso falar? Cara, nada mais, ela tem que continuar sendo David Hasselhoff, cara.
Porra.
Exatamente.
Porra. Claro.
Porra, não tem
como. Universo compartilhado.
Exatamente, ainda com direito a referência Super Máquina aí que o Mobius levantou, cara. Tem que ter isso, bicho.
Isso não precisa nem muito falar, né? Ele é daquela corridinha no momento do filme meio SOS Maribu. Balança aquelas longas cabeleiras.
A única coisa que ele ia fazer no filme inteiro era falar: feche perímetro, vamos. Levem as pessoas para o subterrâneo, só isso.
Não. Mamilos, pega aquela cena, acho que é do Vingadores 1. Cara, tira o Samuel Jackson e pensa naquela cena com David Hasselhoff, cara. Se você acha que não vai ser foda aquela galera... Não...
Pulando do helicóptero, né? Ele pula do helicóptero, cai de pé.
Exato, cara. Porra. Quem é Samuel Jackson comparado a David Hasselhoff, cara? Não é nada, amigo. Porra.
E seria... ele ainda canta, hein?
Exato. Canta pra caralho.
Ele seria um Nick Fury. Go, we need some action.
Girls, and have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls.
Então, mas vamos pro elenco feminino?
Cara, eu vou chutar aqui que na época tava bem alto, eu acho que pegava um pouco do personagem. Jude Foster, cara?
Não. Pra a fora. Gente botou a ruivinha sensação Susan Sarandon.
Porra, boa, cara, boa.
A gente ia botar, que o Mamilo tinha sugerido, a mina lá do Caso Fantasmas e do Alien.
Qual, a Sigourney Weaver? Não, não, cara. A Viúva Negra precisa ser bonita, cara. A Sigourney Weaver é meio machão, cara.
Mas eu peguei a Sigourney Weaver porque ela é porradeira, né? Tem cara de porradeira, mas a Viúva Negra de hoje em dia, ela tem que ser bonitona e tal, espiã.
Sim. Não, mas eu acho que até pro padrão da época, o Mamilos, eu acho que teria que ser uma mulher mais de classe, cara. Sigourney Weaver, não, ela tem... Sigourney Weaver tem uma coisa meio... Não sei nem porque eu vou usar esse termo, mas tem uma parada meio pedreiro nela, cara.
Você é, né? Aquela mulher... Parece que ela come de colher, né?
Boiola!
Exatamente, cara. Eu tava vendo Caça Fantasma outro dia, que ela faz parte do... Como o Bigode já falou... E, cara, ela é meio que atirada como uma gostosona do filme. Cara, ela não é, cara. A menina que fazia a Janine era muito melhor do que ela, cara. Não dá.
Detalhe, ela é ruiva já, Susan Randall, né? Então, fica tudo elas por elas. É. E aquilo, cara, imagina, né? Ela era top também na época, né? Susan Randall. Ela era gatona, tinha feito Thelma e Louise, o caralho A4. Tava na alta. Pra entregar o elenco masculino. Mas vamos pro próximo feminino também, já que a gente só tem duas, né? Quem tu acha que a gente botou pra Feiticeira Escarlate?
Caralho, Feiticeira Escarlate, pô, o negócio com o elenco de nome de ator dos anos 80 são muito ruim, cara. Tem a memória muito fraca, cara. Isso aí eu, tipo, não faço ideia, cara. Não, pera aí, vou chutar um nome aqui só pra chutar. Já que temos Hasselhoff, por que não ter Pamela Anderson, cara?
Nossa.
Mamilos, fala aí, Mamilos.
Sharon Stone.
Putz, boa, cara. Como que eu fui esquecer de Sharon Stone, caralho?
Caralho, e a matéria seria assim. Depois de estrelar filmes eróticos, Sharon Stone entra para o ramo dos filmes de heróis. Contando que a gente tá falando de anos 80 e o Instinto Selvagem é de 90, mas tudo bem.
Porra, ah, mas já... Já ia servir, cara. Porra, perfeito.
Depois que ela fez o filme de super-heróis, queriam ela num filme mais sério. Ela achou que queria... Tava muito na moda filme de super-heróis na época.
Caralho.
Ela queria se destacar e fazer um filme mais sério.
Caralho. Pô, o foda é, tipo, a gente tá te achando foda, tal, do caralho, e, porra, passar na cabeça, sei lá, da galera, tipo, isso, sei lá, um filme do Schumacher, né, cara? Tipo, tudo colorido.
É, a gente pode discutir um diretor também, né?
É uma boa, cara.
E manda aí, Mamilos.
É, vamos pro Gavião Arqueiro, não?
Gavião Arqueiro.
Mais uma estrela dos anos 80 aí, que não duvido de adivinhar.
Pô, com certeza não vou adivinhar, cara. Minha cartada já de pessoas dos anos 80 aí pra galera já tá acabando já. Deixa eu ver que alguém que poderia ser. Cara, aí que eu tô achando estranho. Vocês não usaram nem o Stallone, nem o Schwarzenegger, cara?
É porque o Stallone, ele vai ser o Soldado Invernal.
Pô, boa, cara.
Ele vai ter uma prótese de boca em vez de braço.
Cara torta, né, bicho? Pô, cara, não sei, bicho. Vou deixar isso pra vocês, que realmente eu não imagino. Não consigo ligar na minha cabeça quem seria o Gavião.
Não consegue?
Cara. Não, cara.
Não, calma aí, pra botar que a gente botou pro Gavião antes, a gente tinha botado o Patrick Swayze. Só que a gente trocou.
Soldado Invernal ia ser o Patrick Swayze.
Cara, Patrick Swayze, acho que pra mim ele não ia servir pra esse filme, cara. Não.
Mas então, a gente ia botar ele pra ser o Patrick Swayze, pra ser o Soldado Invernal. Aí a gente trocou pelo Sylvester Stallone. Mas vai aí.
É melhor, né? Ele tem uma cara mais de zangado, assim, parrudo. Sim. Mas, cara, Keno, eu quero que você imagine uma coisa. Gavião Arqueiro fazendo espacate.
Puta, não, caralho, sério.
E atirando nos alienígenas, quem é?
Puta, Van Damme, cara. Cara, eu, na verdade, eu fiquei ressonante quando vocês me perguntaram vocês falaram do Capitão América. Porque, cara, se fosse o elenco de Hollywood, se fossem realmente pessoas de Hollywood escolhendo o elenco, tenho certeza que o Van Damme seria o Capitão América, cara. Se ele for lá o Guile lá do Street Fighter, cara, ele com certeza seria o Capitão América, cara. Mas, porra, ótima escolha como Gavião Arqueiro, cara. Tem cara mesmo.
Cara, porque tu não viu quem escolheu o Homem-Formiga, cara.
Que é Leslie Nielsen, porra?
Quase. Fala pra ele, Mamilos, quase.
É, você lembra de Louco Academia de Polícia, Kino?
Lembro. Qual o molequinho lá que fazia o Marrone? O principal lá? Não?
Exatamente, Steve Guttenberg.
Olha como é que ele parece com o ator de hoje.
Ele é bem parecido, deixa, cara.
Deixa eu ver aqui no Google, aqui, cara. Steve Guttenberg, né?
Isso. Eu acho que o melhor ficou pro final, né?
Não, ainda falta.
Ah, falta o Falcão, né?
Falta o Falcão, também é uma boa escolha.
Porra. Ah, falta o Falcão e o Máquina de Combate.
Porra, parece sim, cara. Porra, ficou maneiro.
Parece, né, velho?
Porra, ficou maneiro, cara. Porra, boa. É, tá muito igual, cara. Ia ficar perfeito, cara.
Ele é muito igual, né, velho?
Cara,
incrível.
Como que não fizeram, cara, a série do Homem-Formiga na época, cara? Ele ficava...
Pois é.
Porra, ele ficou perfeito, cara. Ele ficou perfeito.
Temos aí o só faltando o Falcão, né? Que a gente escolheu o grande Billy Dean Williams. Foi o...
O Lando Calrissian,
assim.
Cara, uma curiosidade. Billy Dean Williams, ele era o... No filme,
duas caras.
O duas caras no filme do Tim Burton, cara. Porra.
Imagina duas caras com duas caras, velho. Merda, velho.
Você é foda, né? Cara preta e outra branca, são do caralho.
Pois é, né? Mas acho que a gente, ele ia dar um bom Falcão, né? Meio canastrão e tal.
É aí que eu já discordo, cara. Eu acho que ele teria sido uma puta escolha pro Pantera Negra, cara. Eu acho que ele tem mais cara pra esse tipo de personagem de ação.
O Ed Murphy tá lá porque ele já foi príncipe da África.
Ah, porra. É, isso aí, pô. O príncipe dele não... Ah, não. Se não me engano, eu acho que ele dava porrada nesse filme também. Né?
Dava.
Porradinhas.
Tava no Samuel Jackson.
E temos um Máquina de Combate, né? Outro negro que nós escolhemos aí, o querido do bigode, Steve James.
Steve James? Deixa eu ver aqui que eu não lembro agora de cabeça quem é Steve James, cara. Eu vou ter que jogar aqui. Vou pedir pro Google me salvar agora.
É o cara do American Ninja, pô.
Ah, putz, aí mesmo que eu não ia saber, cara. Você tem ideia, eu só fui descobrir que o Michael Dudikoff era o Michael Dudikoff, sei lá, anos depois, cara. Então, pô... Vocês pouparam legal o lançamento com esse cara.
Foi com ele que continuou a franquia, né? Depois que o Michael saiu, né?
Lá no American Ninja 312, né?
A volta do American Ninja, né?
E a história... Ah, não, falta o Visão.
Sim.
É, o melhor pro final.
Foi escolhido pelo Mamilos.
Cara, fala aí, bicho. Eu quero... Não, primeiro, antes de você falar, Mamilos, acho que fica bem interessante... Diga qual foi o contexto, depois você me diz o nome da pessoa, cara. Eu quero ter essa surpresa.
Contexto?
Porque você escolheu, cara?
Esse ator, ele já interpretou um ciborgue antes.
E não estamos falando do Stallone.
O Stallone não fez ciborgue, foi Schwarzenegger, porra.
É, o Schwarzenegger.
Veja bem, ele já interpretou um ciborgue antes. Ele já foi um
ababá.
Uma babá.
Caralho,
ele já fez, ele já fez um capitão.
Porra, cara. Não, sério que você... Caralho, vocês pularam o corguinho com esse negócio, cara. Porra.
Grande Robin Williams, visão.
Como agora bigode.
Saudoso.
Saudoso Robin Williams.
A gente ficou em dúvida entre o Leslie Nielsen e o Robin Williams. Sacanagem.
Pô, Leslie Nielsen...
Eu acho que ele ia dar uma bela, boa visão, velho.
Pô, não sei, cara, não sei. Pô, Robin Williams... Nos anos 80, o Robin Williams, acho que ele tava mais na vibe de filme mais comédia, né? Mais família.
Não,
né?
Mais sério.
Tava
não,
mais sério?
É, ele faz o Bom Dia Vietnã, ou não. Ah, não, ele fazia umas comédias. Ah, sei lá. Cara.
Pô, a Babá Quase Perfeita não é o primeiro,
90,
né?
É 90.
Não, que o Bom Dia Vietnã realmente é dos anos 80, cara. Bate um pouco até com essa performance. Mas eu não sei se ele ia conseguir dar a camada, também dependendo de como ia ser a camada do Visão.
Mas então, o Visão, ele foi escolhido depois que o Robin Williams, foda-se a época que fez. Ele fez Sociedade dos Poetas Mortos e viram que ele era um ator que poderia passar a seriedade do personagem do Visão.
Certo.
A história seria basicamente o quê, né? É, o Mamilo, se a galera reclama hoje em dia das paradas trocadas, no passado seria muito pior. A Rússia está com dois projetos, né? Depois que o Soldado Invernal trocou de lado e foi para o lado dos americanos, né? Nós temos um problema maior. A Rússia está fazendo um super ciborgue chamado Visão para destruir com os capitalistas gananciosos.
Pô, cara, aí que tá, não, pera aí, meu irmão, mas aí se é guerra civil, cara, por que que isso é da guerra civil americana, seu problema é lá na Rússia, cara?
Então, mas aí tem um contexto guerra fria no filme.
Não, não, beleza, cara, o contexto guerra fria seria muito bom, sabe, pra você começar o Homem de Ferro só pegando, opa, desculpa, tá desvirtuando o papo todo, mas cara, você já podia usar o Tom Selleck pra lutar contra o Dínamo Escarlate em algum filme solo do Homem de Ferro, pô.
Pô, não, tá... então, mas a questão seria o seguinte... O governo americano, ele quer, né, que se tenha um cadastro dos super-heróis, porque ele quer saber quais os super-heróis seriam potenciais comunistas. Depois,
porra, aí sim, cara, boa.
Depois que o Soldado Invernal está morando nos Estados Unidos. Então, como eles não têm certeza se ele é aliado ou não, eles pedem para todos os super-heróis liberarem as suas máscaras.
Não, não, melhor ainda, Bigode, nessa questão do Soldado Invernal. Você pode, ao invés de ele trocar de lado, você pode ter botado que o governo americano ficou bolado porque ele era um soldado americano e foi pro lado da... Mesmo que tenha sido lavagem cerebral e tal, ele foi pro lado da Rússia. Ou seja, então, porra, pera aí, esse cara mudou de lado, aí agora ele diz que é amigo nosso de novo, é plena Guerra Fria. Vamos ficar assim, porra, já podia ser um estopim pra Guerra Civil, cara, o Soldado Invernal, que eu acho que até vai ser dessas. Porra, tipo, não, esse cara ele tem que ser preso, tem que ser executado, sei lá qual lei que eles vão ativar no Soldado Invernal. E seria os heróis do Capitão América não acreditando no cara, não. Ele tá do nosso lado, a galera contra e com isso os Estados Unidos querendo fazer investigação de todos os heróis. Eu acho que ficaria mais... daria um contexto melhor.
Sim, sim. Eles...
Só sei que no final o Soldado Invernal vai gritar: Steve! Steve, eu ganhei! Steve, eu ganhei!
E detalhe, eu não sei se vocês concordam, eu já escolhi o diretor pro filme. Sabe quem?
Quem?
James Cameron.
Porra, cara, perfeito, cara. James Cameron na época era cotado pro filme do Homem-Aranha, eu acho que seria...
Então, por que que eu falei o James Cameron? Porque eu e o Mamilos esquecemos de falar do Homem-Aranha, que a gente botou o Homem-Aranha também nesse filme.
Olha aí, olha aí, olha aí.
Mamilos, quem a gente escolheu pro Homem-Aranha?
Porra, não, deixa eu adivinhar. É, o moleque, o... Se não é o cara que fez lá o Ferris Bueller, o Ferris Bueller...
Matthew Barr,
vocês escolheram, então, o Michael J. Fox, cara. É um dos dois pro Homem-Aranha.
O Mamilos tinha falado pra gente botar o Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin? Não tava muito novo ainda na época, né, cara? Muito
é, bem. Mas aí a gente decidiu em botar um astro em ascensão também.
Que é saudoso.
Saudoso, também saudoso. Que as meninas iam ficar todas... Ai, meu Deus! E os moleques iam querer ser ele. River Phoenix.
Porra, River Phoenix, cara. Boa. Eu ainda tenho uma preferência maior. Você acha que seria uma boa jogada botar o Michael J. Fox de Homem-Aranha, cara? Eu acho que combinaria mais. O J. Fox, ele tem mais...
Mas então, quais seriam as notícias? Depois de ficar limpo 3 anos sem drogas, River Phoenix consegue... Ele seria tipo o
Downey Jr., né? Com
depois de 3 anos limpos de drogas, ator da volta por cima e é escalado para o grande filme de James Cameron, Capitão América, Guerra Civil. Tipo assim, seria do caralho, sabe?
Sim, sim. Pô, eu não tinha pensado nele, cara. Eu sinceramente pensei que vocês iam apostar mais nesse dos dois medalhões da época, né, cara? Ou o Matthew
Barnes. Mas o River Phoenix também era, cara.
É, cara, porque eu realmente não lembrei. Jones. Eu realmente não lembrei dele, cara.
Porra, acho que os dois eram mais velhos, né?
Acho que eram.
Pô, mas aí que tá, cara. O Michael J. Fox já tinha, quando fez lá o Marty McFly, já era velhaco já, cara. Já tava, acho que nos 27 já, por aí. De 25 pra cima, cara. Ele já era meio coroão, ele ainda fazia papel de garotinho, pô.
E aí, Ken, quantas panquecas você dá pra esse elenco?
Porra, cara, vou falar...
Magnífico!
Porra, cara, não tem como, cara, esse elenco ficou foda, cara, vocês pensaram na galera, muito bom. Imagina, eu tô até agora imaginando o combate de Tom Selleck versus Kurt Russell, cara. Isso é uma parada... Que porra... Vocês não perceberam, mas vocês simplesmente fizeram um prelúdio de Tango e Cash, né, cara? Porque Kurt Russell é o Capitão América e o Stallone é o Soldado Invernal. Porra,
tem isso também.
Você já tem essa parceria, então, porra, cara, tranquilamente 10 panquecas e ia ser um chupa DC maravilhoso nessa época.
Mas olha só, então a notícia seria assim: depois de estrearem Tango e Quest, atores se juntam para mais novo filme de ação. Então,
acho que seria melhor, seria depois de fazerem Capitão América que viria Tango e Quest, cara.
É, aí o Stallone ia convidar o Kurt Russell pra ser padrinho do filho dele. Casamento.
Pra encerrar, ia ser maravilhoso ver o Capitão América chegando de caminhão no meio da batalha.
Caraca, porra, meu irmão.
E a música seria aquela do Team America. America!
Fuck yeah!
Imagina o Kurt Russell chegando, tocando aqui. Fuck yeah!
Muito foda. E depois ele tacava o caminhão e tinha que explodir, cara. De alguma maneira tinha que explodir alguma coisa na sua cara.
Going into action. Vamos adentrar agora no filme que viria para ser o filme mais sombrio dos anos 80. Nem tão sombrio assim. Depois do sucesso de O Homem de Aço, né? E temos agora o novo filme mais esperado da história, Batman vs Superman. A matéria seria mais ou menos assim: dos quadrinhos para as telas de cinema, Batman vs Superman, né? E aquilo, né? Quem tu acha que a gente escolheu para ser o Batman barra Bruce Wayne?
Caralho, Batman barra Bruce Wayne nos anos 80, cara? Porra, não, acho que não seria o Schwarzenegger, não, cara. O Schwarzenegger fica muito estranho pra Bruce Wayne, cara. Fica esquisito demais.
É, nós estamos aqui, Robin.
Pô, cara, eu vou chutar... Não, pô, aí que tá, o George Clooney já foi usado bem anos depois, né? Então acho que vocês não iriam fazer esse repeteco, cara, do George Clooney. Pô, cara, quem mais eu posso pensar, cara? Cara, não sei, vou deixar pra vocês, cara. Realmente tá difícil isso, cara.
Então, depois do sucesso do filme Sombra, ele volta para fazer o herói mais sombrio ainda. Alec Baldwin, Batman, Bruce Wayne.
Alec Baldwin, cara? Pô, sei lá.
Na época, ele seria...
Não tô falando isso não, cara. Mas sei lá, mas cara, eu talvez continuaria, pegaria a opção do Tim Burton de novo... E botaria o rapaz lá que é o Beetlejuice, lá, esqueci o nome agora. Acho que manteria ele.
Erzman. Eu vou te mandar uma foto do Alec Baldwin, novo, pra você ver se ele não seria um bom Batman.
Manda aí.
Vou até mandar uma foto que ele poderia estar mais ou menos aqui, ó. Calma aí. É, vai falando aí, mamilo.
Cara, o foda é que vocês lidando com esse Batman da Superman, que vocês... querendo ou não, os filmes mais emblemáticos da DC são os filmes dos anos 80, ao meu ver, pelo menos, são os filmes dos anos 80 e até anterior a isso. Ou seja, você ter um outro Superman ao invés do Christopher Reeve, cara, porra, vocês têm que achar um ator muito foda.
Ator muito foda.
Peraí.
Fala.
O Michael Keaton é o Beetlejuice, velho?
You can't handle the truth!
Não acredito.
Meu Deus, velho.
Caralho, meu
amigo. Meu Deus, mano.
Sério. Ah, sério, Mamilos? Sério?
Depois dessa, o Mamilos vai abrir a janela e vai voar que não o Birdman, cara.
Qual foi a outra que ele também não sabia?
Cara, foi no último cast, não foi? Que vocês falaram alguma... Que era alguém que era irmão de alguém, não era não?
É, o Jake Gyllenhaal é...
É isso, cara, é irmão da menina. Mas essa eu também não sabia, Mamilos. Aí, porra... Agora essa aí, né?
Michael, eu acho que foi depois que ele fez o Beetlejuice que ele decidiu chamar ele pra ser o Batman.
Sim, foi, cara. Foi o Tim Burton também, né, cara? Já foi aquela venda casada, já. Não, vem aqui fazer mais esse aqui.
Ele, como Bruce Wayne, ele tem cara de Bruce Wayne na época.
Eu acho que a carreira dele ia ser totalmente diferente hoje.
Caralho, porra, Bigode, concordo totalmente com você agora, cara. Com essa segunda foto dele aqui, cara, de sobretudo, puta que pariu.
Ele seria.
Chupa Ben Affleck, cara. Porra, tá muito bom, cara. Muito bom. Porra, foda.
Ah, o Alec Baldwin também fez o Beetlejuice, né? Mas...
fez.
Foi, é verdade, cara. A gente ia continuar o elenco do Beetlejuice todo.
A Manana Ryder podia ser quem é.
Não, cara.
A Dina Davis podia dar uma Mulher Maravilha. Ela era bonita.
Porra, cara, boa. Pô, a Dina Davis ia ficar foda, cara, nesse filme. Acho que combinava, cara.
Mas você não sabe quem a gente escolheu, mas vamos para o Super-Homem. Eu não vou negar que eu pensei nele pro Batman. Mas aí o Mamilos concordou nele como Super-Homem. E essa eu deixo pro Mamilos falar.
Mamilos?
Oi.
Porra, mano. Eu gosto de visão, essa é a deixa pro Mamilos falar.
Fala aí, Dino.
Ah, então vamos lá. Não precisa cortar não, edição. Pode deixar assim.
Que beleza. Ficou, ó, uma bosta.
Então, né, eu pensei nele pra ser o Batman também. Mas eu pensei também que ele poderia ser o Super-Homem.
Mickey Rourke
como Clark Kent, Super-Homem.
Não, eu vou ter que ver aqui uma foto aqui do Mickey
Rourke. Não, calma aí que eu vou te mandar.
Manda aí que eu
gosto de. Ele é antigo, né? Que hoje ele tá com a cara toda amassada. Não, ele parece. Não, assim, hoje, ele parece. Cara. Hoje ele parece mais o Bizarro que o Super-Homem.
Quero achar uma foto dele que ele poderia estar aparecendo aqui, um Clark Kent.
Pô, Mickey. Mas assim, de que filme vocês tiraram pra o Mickey Rourke serviria pra esse papel?
Isso aí é com bigode.
Então, o Mickey Rourke, ele era um cara diferenciado nos anos 80, né? Ele fez um ótimo filme do Constantine, sem ser o Constantine, chamado Coração Satânico, né? Ele fez
Johnny Handsome.
Esse eu não lembro. Ah, ele fez 9 Semanas e Meia de Amor. Né? Ele fez mais um filme que eu não lembro agora. Mas tipo, cara, ele era o cara top na época. Né? E ele ainda sabe lutar boxe, o que ajudaria no preparo físico dele lá de Super-Homem. Então ele teria. E, porra, o foda é que eu não acho uma cara dele, que assim, que tem. O que foda no Mickey Rourke no Google é que tem muita foto dele mais antes e depois do que quando ele era.
Olha, bonitão. Ó, pega aí no filme, você não falou o Coração Satânico? Bota o Mickey Rourke e o Coração Satânico, deve aparecer.
Não, eu queria tentar achar ele com óculos aqui, meio que, mas acho que no Coração Satânico apareceria ele, tem acho que uma cena dele de óculos, um sobretudo. Mas vai falando aí vocês. O que tu acha aí até agora?
Eu acho que a gente podia escolher alguém melhor pro seu Super-Homem.
Eu também acho, cara. Porra, Bigode, se a primeira foto que você mandou, ele tá meio mais.
Eu não mandei nenhuma foto.
Ah, pera aí, então quem é esse maluco aqui? Esse primeiro aqui?
Foi eu que mandei.
Pô, tá muito estranho, cara. O Mickey Rourke tá magro. Caralho, meu Deus, porra. Pô, nesse segundo aqui dava pra fazer um filme do Spawn com ele, ô, meu Deus. Tá ali como um vilão ali do Spawn, ia ficar bom, hein. Cara, sei lá, bicho, eu ainda não consigo. Eu acho que também concordo com o Mamilos. Eu acho que dava pra fazer uma escolha melhor pro Superman, cara.
Então vamos deixar que você, quem você escolheu.
Porra, cara, aí que tá. Vocês estão vendo que eu não consigo lembrar nome de ator nenhum, cara. Minha mente deu um branco agora. Porra, você joga isso, essa bomba na minha mão, cara?
Porra, se vira aí.
Caralho, deixa eu ver aqui. Vou ter que apelar aqui rapidinho. Porra, cara. Não, Steven Seagal na época ia ficar galhofa pra
caralho. Ah, claro que não, cara. Porra.
Steven Seagal é um bombástico.
Não, eu deixo Steven Seagal como um Alfred, cara. Ia ficar do caralho.
Ah, o Alfred a gente escolheu um cara melhor.
Mas escolheram o cara. Porra, Steven Seagal tem que estar fazendo alguma coisa, cara.
Lex Luthor.
Não sei.
Eu
ainda prefiro o Mickey Rourke, eu consigo ver. Ele era um bom ator. Não era ótimo ator, mas ele era um bom ator. Eu ainda não achei uma foto dele decente aqui. Eu acho que ele seria um super-homem maneiro. Ele é um cara bonitão. Né, tem um cabelo maneiro. Né, na época, então, né, é pra época mesmo o filme, né? O cara, ele ousou, foi lá lutar boxe pra tirar onda com a cara do pessoal. Eu acho que ele seria um bom Clark Kent. Eu ainda voto.
Eu só quero terminar aqui, só quero ver como que era o. Porra, tá aí! Já achei, ô Bigodes!
Quem?
Liam Neeson, porra! Ia ficar perfeito, cara!
Caralho!
Liam Neeson, cara, na dúvida, use o Liam Neeson, cara. Não tem como. Pô, tem lá ele no lista
um
de Schindler. Não, cara, ele lá acho que na lista de Schindler, acho que já tá uma boa você pegar ele, cara. Ele nos
anos. Mas é anos 90 isso aí.
Anos 90 já. Eu joguei aqui as fotos dele nos anos 80, cara. Porra, dá assim, cara, tranquilamente, pra ser o carro quente, bicho.
Mas e o Super-Homem?
Também, pô. Deve ser os dois, cara.
Então tá bom, gente, vamos deixar
não,
aí pra
galera. O Dionísio é o carro quente e o Mickey Rourke é o Super-Homem.
Caralho.
Vamos deixar para os ouvintes votarem com a nossa próxima escolha também. Vamos logo para o Alfred.
Sim.
O Alfred, a gente deixou duas opções aqui. A gente deixou o Alec Guinness esse saudoso também, para aqueles que não conhecem pelo nome, e ele odiaria se eu estivesse fazendo isso agora. Então eu vou citar dois filmes antes, não tão conhecidos, mas famosos. E, três, na verdade. Lawrence da Arábia, a série do Espião que Sabia Demais e A Ponte do Rio Kwai-t.
Se você não entendeu, ele era o Obi-Wan.
Obi-Wan Kenobi, né? Como Alfred, cara. Mas aí o Mamilos teve uma outra ideia.
É, eu achava melhor que fosse o Leslie Nielsen. Ele ia aparecer, velho, atrás do Batman, tá ligado? No meio da
ia sair gritando, batendo. Imagina o Batman. Senhor Bruce, Padrão Bruce, Patrão Bruce.
Não, ia bater a cara no poste, né?
É.
Ele lá, né, o Bruce lá na Batcaverna, ia enfrentar o Superman, ser... Senhor, lhe desejo uma boa sorte, nós contamos com você. E ir embora. Eu fazia isso mais umas duas vezes.
Ele ia dar a mão...
Acho que não pegaram a referência.
Encoxando.
Acho que vocês não pegaram a referência do que eu falei, beleza, né, cara?
Também não, o que
é. Porra, do aperto os cintos, caralho. É, que ele toda hora vai aparecer do nada. Não, nós contamos com vocês, boa.
É verdade.
A melhor cena do aperto os cintos do piloto sumiu é. É a parte que ele fala assim: meu Deus, ele precisa de um hospital. Aí a mulher fala: o que é? Aí, uma casa grande onde curamos as pessoas.
O Liam Neeson, se fosse pra ser, eu botaria ele pra ser o Duas Caras.
Sei lá. Também ficaria uma boa escolha, Bigode, mas sei lá. Eu acho que ele fica... imprimiria um Superman legal, cara.
Mickey Hurk. Vamos deixar para os ouvintes decidirem, então, nos comentários. Sim. Lá do www.pontodeignição.com.br. Sentido e sem cedilha. Vamos para a escolha do elenco feminino. Sim, vamos falar dela, a repórter mais importante do planeta diário, Lois Lane, cara.
Jodie Foster.
Jodie Foster como Lois Lane, aqui, ó.
Boa, de boa, cara. Ótimo, pra mim, ótima escolha. Cara.
A gente escolheu ela em referência ao Silêncio dos Inocentes, né? Que ela era uma investigadora, né?
É, do FBI.
E ela tem bem cara de jornalista, né, mano?
Sim, cara, porra, perfeito.
Na época, né, ela seria a nossa Lois Lane, né? E não não ficando atrás dela. Cara, o Mamilos escolheu uma pessoa assim que eu nunca imaginei, né? Eu imaginei primeiro pra ela, pra Mulher Maravilha. Tu lembra daquela atriz que fez o True Lies, aquela minha chinesinha?
Sim, lembro.
Então, eu tô caçando aqui o nome dela.
Tia Carreira,
né? Eu tinha imaginado ela. Aí o Mamilos chegou e falou assim: não, vamos fazer o seguinte. Vamos botar Brooke Shields.
Porra, linda, velho.
Porra,
seria uma gama, né, maravilha.
Boa, cara.
E ainda tem gente que reclama da...
da Gadot, né?
Da Gadot.
Como assim, velho? A Brooke Shields é linda, ela tinha um corpo maravilhoso. Como é que vocês estão reclamando dela?
Só estou fazendo um comentário.
Vocês são viados, bichos viados.
Bigode é aquela cuecagem verde dele de sempre, né, cara? Puta merda. Pô, concordo com essa escolha do Mamelos, Bigode. Eu ainda digo que é melhor que a Gadot.
Não, tudo bem, mas... cara, assim, eu acho que tá um elenco muito maneiro pra esse filme, né? E pro... vamos deixar pro final o Lex Luthor, que a gente imaginou. Mas...
acho que a gente podia deixar o Aquaman por último.
Aquaman por último? Então beleza. Lex Luthor a gente escolheu já na vibe, né? Ela chegou e falou que assim, não, olha só. Eu vou ser sincera, eu só faço a Lois Lane se vocês convidarem o meu amigo para ser Lex Luthor. Ele é um ótimo ator e tudo mais, ele daria peso e credibilidade pra esse filme, que nós já temos nomes como Alec Guinness aqui, temos que botar aqui Anthony Hopkins.
Já. Na hora que você começou esse discurso, pensei nele também, meu boy.
Lex Luthor como Anthony Hopkins, cara.
Ele seria um cara, um Lex Luthor bem melhor do que esse maluco que eu botei.
Cara, ele
seria ameaçador e tal, ele tem uma cara de carrancudo, de...
Cara, ele seria o... Mamilos, acho que é muito, o que muita gente tá reclamando desse moleque novo aí que tá aí pra fazer. É que ele seria um Lex Luthor calculista, né, cara? Um cara de empresário. Sim. Mesmo. Aquele cara que ele realmente... Ele tá pensando, ele tá sempre maquinando pra ele ser o melhor, ele ser o...
Mas sabe qual o problema, Kenyo? Infelizmente, eu posso até tá falando uma merda fodida. O empresário hoje em dia... Eu não quero botar a palavra infelizmente, mas o empresário que a gente tem hoje é esse empresário Mark Zuckerberg, cara. É o maluco do Napster, essa molecada jovem aí...
Tá, mas o Lex Luthor não é assim, velho.
Não tô falando que ele é, mamilos. O que eu tô querendo dizer é o seguinte...
Então por que escolher esse filho da puta? Esse cara sem expressão...
Bigode,
cara não atua porra nenhuma...
Eu não tô falando do ator, eu tô falando do estilo do empresário novo.
Bigode, eu discordo de você, cara. Eu ainda acho que o estilo do empresário atual... Ainda é o cara de terno e gravata que, porra, é o cara que maquina, é o cara que antes de mais nada pensa na sua empresa. Eu acho que essa galera aí, que é meio que a nova geração do camarada que é descolado, não sei o que, eu acho que ainda é um negócio ainda que tá surgindo, cara, é um ou outro, mas ainda não é o geral, cara. Não é o geral, tipo, é um ou outro cara que deu a sorte e conseguiu se expandir em alguma coisa por conta da informática, né, cara? Dessa expansão da internet. Mas eu acho que o empresário padrão ainda continua sendo esse modelo Lex Luthor.
Entendi. Não, mas o Anthony Hopkins seria realmente um puta Lex Luthor, né, cara?
Uhum. Melhor que o Odin, né?
Com certeza. Eu acho que ele arrependeu, cara, de fazer esse papel, cara.
Mas eu acho que hoje em dia ele não teria mais como ser o Lex Luthor, eu acho. Naquela época, assim, nos Silêncios Inocentes... Porra, ele seria um puta Lex Luthor.
Sim, cara. Acho que estaria... Né? Posso estar falando merda, mas acho que ele estaria à altura do Gene Hackman, né, cara? Ou vocês discordam?
Na moral, eu acho o Anthony Hopkins muito melhor ator que o Gene Hackman, cara.
Cara, eu pelo menos não sei como comparar com vi poucos filmes do Gene Hackman, cara. Mas eu, ao meu ver, eu acho que ele sairia tão bem quanto. Pode até ocorrer até de sair melhor, cara.
É que sabe qual é o problema também, cara? Assim, a galera... fala muito de filme, o Caramba 4, mas eu acho que depende também do diretor.
Sim.
Como o diretor ele quer contar aquela história, tá entendendo? Se ele quer contar, se ele não deixa... Você não sabe por onde aí? Porra, o Drácula de Bram Stoker, cara, o Gary Oldman, eu fiquei de cara. Eu tinha que ver o quanto que ele discutia com Martin Scorsese, com Coppola, nos bastidores do filme. Tá entendendo?
Sim.
Tipo assim, você tem que ter um diretor e um ator que queiram fazer também uma parada legal. Olha, como é que eu posso dar profundidade pra esse personagem, o Caramba 4? Talvez o Gene Hackman num papel de outra pessoa... Cara, vamos parar pra pensar assim. Adoro o Super-Homem do Christopher Reeve, mas o Gene Hackman é um Lex Luthor muito canastrão também.
Cara, eu vou falar...
Ele não é um Lex Luthor calculista que a gente conhece dos quadrinhos que veio vindo. Sim. Ele é um personagem canastrão.
Mas aí...
Grande bobão.
Sim, mas aí que tá, Bigode. O grande problema é que essa visão do Lex Luthor empresário, ela veio bem depois, acho que já mais pro...
90.
Pro 80, no final dos 80, começo dos 90. Ou seja, naquela época você tinha um Lex Luthor canastrão também, bobão, né? Pô, o objetivo do Lex Luthor era acabar com o Superman porque ele ficou careca. Porra. Sei lá, a história que é o Superman passou em alta velocidade, ele tava na janela e arrancou o cabelo dele. Não lembro agora. Então isso acabou se espelhando um pouco. Talvez se tivesse já naquela época um Lex Luthor mais calculista, talvez o Gene Hackman se sairia muito melhor do que ele realmente saiu, né? Em vez daquele cara mais pela puxa-saco, que tá querendo a Austrália, Deus lá sabe o porquê. Realmente eu acho que é mais questão de época.
É complicado demais, mas esse seria o nosso elenco do Batman versus Superman. Sim. Mas que fique claro também que nós escolhemos um Aquaman.
Sim, só que antes disso, Bigode, só pra... Cara, me veio que agora que eu tava pensando nos papéis de Lex Luthor, a gente falou do Gene Hackman, eu acho que não vai aparecer, ou vai aparecer o Comissário Gordon. Acho que ele vai aparecer no Batman vs Superman ou não? Você sabe me dizer?
Cara, não sei ainda também. Cara, falaram que ele ia aparecer.
Você sabe quem me passou pela cabeça pra ser o Comissário Gordon?
Quem?
Clint Eastwood, não sei por que disso, cara, mas eu acho que ficaria foda, cara. Clint Eastwood como comissário.
Ou melhor, Clint Eastwood ou
ou Charles Bronson?
Puta que pariu, Charles Bronson. Não, não, esquece que a gente pode chamar o Charles Bronson, cara. O papel é dele, cara. Puta merda. Charles
Acho
Bronson.
O Clint Eastwood dava um bom é. Deathstroke, qual o nome dele?
O Exterminador. Cara, o Exterminador, Exterminador. Oh. Porra, né? Tá bom, cara. Caralho. O
Exterminador tem aquela cara... Aquela cara... Canastrão. Ou Robin Williams, né?
Robin Williams.
Não, Robin Williams, não. Bruce Willis, desculpa.
Ah, Bruce Willis.
Bruce Willis, cara, boa. Não, acho que o Bruce Willis talvez dava pra ele arriscar num papel desse sidekick revoltadinho, se tivesse, mais pra frente, cara. Mas, porra, a escolha do bigode pro Charles Bronson de Comissário Gordon, cara.
Ele já tem aquele bigode, né, não? Já
é tão boa quanto Tom Selleck.
Sim, cara, porra, bigode mandou bem, cara. Bigode viu olhar a galeria de bigodes da inspiração dele, cara, pegou os melhores, porra.
Não, deixa eu ver aqui, ó. Caralho, vou mandar uma foto pra vocês, olha aqui. Imagina, maluco, eu não ia precisar nem de Batman se tivesse Charles Bronson como Comissário Gordon, cara.
Ele mesmo ia bater nos caras. Ele mesmo ia bater no Superman.
Puta que... Não, 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 porra. Perfeito, cara. Perfeito, cara.
Porra, Charles Bronson, Comissário Gordon.
Caralho, essa segunda foto ele tá igualzinho. Porra, já tá imaginando ele chegando lá, tipo, olhando meio com pro Batman de desdém. Tipo, porra, é só isso que você vai fazer, cara. Porra, muito foda.
Se eu fosse o Batman, eu chutava a bunda deles em uma noite. E o Aquaman, né? O Aquaman, a gente teve que redirecionar ele. A gente teve que botar o Aquaman como Kurt Russell, cara. Por causa do filme... Kurt Russell não, porra.
Aquele maluco...
Patrick Swayze,
cara.
Caçadores de emoção, cara.
Pô, eu pensei que vocês iam falar aquele maluco lá, cara. Esqueci agora o nome. Que fez até o pai do Superman agora no Homem de Aço.
Não, não. O
Kevin Costner.
Que Kevin Costner? Ah, o Kevin Costner. Não. Cara, olha... Eu vou mandar aqui pra tu. Olha ele como caçadores de emoção, cara. Surfistão, meio malmoa.
Não, beleza. O Patrick Swayze, ele tem essa cara mesmo. Você não acha que talvez ficaria muito estranho com ele meio sendo um Aquaman muito mais jovem, assim? Acho que do elenco ele teria mais a cara de garoto comparado aos outros.
Não, claro que não. Claro que não.
Seria um jovem príncipe, Aquaman?
É.
Não, eu acho que até essa é uma boa, cara. Pensando agora, tipo, você pegando a história meio que o Aquaman tentando meio que uma, ele sendo um novo Aquaman, né, um novo rei de Atlantis, sendo um novo garoto, ele tentando meio que
se afirmar como rei.
É, querendo se afirmar como rei, querendo meio que fazer uma aliança com o pessoal da Terra, meio que as pazes, né, pra não ter guerra e tal, querendo meio que como que eu posso fazer um tratado de paz, não sei agora como que eu coloco isso direito.
Mas é, tem
que... E o Keanu Reeves seria o Aqualad, né?
Então, vamos começar aí a finalizar o cast, né?
Sim.
Falando desse puta elenco que a gente montou aí dos anos, vamos botar anos 80, né?
Sim.
Dos filmes de super-herói do ano que vem, Batman vs Superman, Capitão América, Guerra Civil. Cara, assim, eu acho que elenco melhor do que esse não existiria, porque em um a gente tem o Tom Selleck e no outro a gente tem Alec Baldwin.
E Charles Bronson, cara, não esqueça
Charles Bronson. Cara,
eu sinceramente, depois que você falou Charles Bronson como Comissário Gordon, tipo, olha agora pro Gary Oldman e me decepciona, cara.
Não, também não força.
Porra, não, bigode, cara, bigode, essa é uma parada épica. Eu, sinceramente, vocês conseguiram me desanimar pra esses filmes de agora, cara, porque ele não tem um elenco tão foda assim, nenhum dos dois.
Agora tu vê, né, vamos dizer que isso fosse verdade, como é que estaria a carreira desses caras hoje em dia, né,
cara? Tá do caralho, bicho. Porra.
Então, o Wolverine não ia mudar nada, ele ia ganhar cover de Hulk até hoje. Tchau, beijo, falou.
É, vamos finalizar aí, Mamilos. Suas considerações finais, por favor.
É, são essas daí. Eu só queria ver o Pantera como o Ed Murphy.
Suas considerações finais?
Porra, melhores filmes incríveis, cara, elencos do caralho. Aí sim, cara, teríamos uma disputa Marvel vs DC de verdade, cara. Depois disso, acho que, cara, esses novos filmes aí não tem mais sentido pra mim, cara. Sinto muito pra vocês, tchau.
Ah, e o diretor desse filme seria quem? Só pra ficar de sacanagem, seria Steven Spielberg.
Caralho,
Spielberg versus Cameron, né?
Não, é, cara, eu acho que talvez ainda pra manter a vibe séria zona, eu acho que eu botaria de novo o Tim Burton, cara. Eu acho que talvez ele ia conseguir imprimir essa parada sombria.
Beleza, difícil, vamos botar cara. O Tim Burton então com esse grande.
George Lucas.
Não, George Lucas ia fuder com essa. Não, pera aí, nos anos 80. Não, melhor. Bota o cara que dirigiu o Império Contra-Ataca, o Mamilos, que eu acho que ia ficar melhor.
Sim.
Deixa
sim,
eu
sim.
pegar aqui o nome do cara aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Bota uma música de elevador aí, edição.
É o Ivan Kessner.
Ivan Kessner, então. Cara, eu botaria esse cara. Botaria esse cara que, porra... Quem assistiu o Império... Até hoje, Império Contra-Ataca é um filme muito sombrio, muito sério.
É o melhor filme.
Com certeza. Melhor está o Oscar. Acho que o J.J. Abrams vai ter que suar muita camisa pra superar aquilo. E, porra, ele é, o primeiro filme ele é mais infantilóide. Então, tipo, realmente ia ser foda. Ia fomentar o Marvel versus DC.
Então é isso aí, galera. Esse foi o Punkcast de número 44 sobre filmes da atualidade com o elenco do passado. Eu sou o Bigode. Tivemos na mesa a galera que não falha, Mamilos.
Beijo, galera. Até o próximo Punkcast e talvez um OQTP especial no...
E com ele sim, o amigo que salvou a gente, Kenyu.
Opa, isso aí, galera. Valeu aí por ouvir, cara. Deixem suas opiniões no comentário que a gente quer ver quem que vocês colocariam também nesse filme. Valeu.
E ela sim, sempre salvando o nosso rabo e deixando esse Punkcast maravilhoso. Priscila.
Obrigada, gente. Agradeço a vocês também.
E esse foi o Punkcast de número 44 sobre filmes do presente com o elenco do passado, que eu já mudei o título. Um beijo, um abraço e tchau! Pensaram que o Alzheimer do Bigode tinha feito ele esquecer os recadinhos, mas não, vamos para os recadinhos, sim, vamos perguntar para ele, o baiano que não é o papaco, Bigode, tem algum recado? Tenho sim, Bigode.
Maconha!
Tenho sim um recadinho para vocês entrarem no www.pontodignição.com.br sem o tio e sem o cedilha, curtir a gente lá na página do Facebook Punkcast, lá onde se você não tem um aparelho Mac da Apple, um iPhone, um iPad, um Apple Watch, um MacBook, você vai lá e em vez de achar a gente no iTunes, acha a gente tanto no Ponto de Ignição como na página do Punkcast no Facebook. E temos também no Twitter, que eu vou deixar para o Kenyu falar, porque eu não lembro o nome. Algum recado, Kenyu?
Opa, então aí completando aí o Bigode, cara, nos sigam no Twitter, o @.ig, não temos nada a ver com o site, mas tá aí. Cara, perguntas, seguir, qualquer coisa, tamo lá. Também me sigam no Twitter, o @ken_00, tô sempre lá também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, jogar a conversa fora, tamo lá também. E é só isso, cara. Hoje, infelizmente, sem abraço, não tive como pegar a parada, então um abraço pra todo mundo que tá ouvindo esse cast. Sinto-se abraçado.
E sim, vamos com ele, o garoto que pinta como eu pinto, Mamilos.
Olá, pessoal. Recadinho de sempre, atos finais lá, atosfinais.tumblr.com. Acompanhe a criação que está quase pronto. Talvez esse mês de outubro aí eu vou correr com a gráfica e tal. Vamos ver como sai essa paradinha. É, minha página no Facebook, facebook.com/psrart. Meus outros desenhos. Tá meio paradinho para os atos finais, mas dá uma passadinha lá, curte os desenhos antigos. E me rendendo a essa ferramenta inútil, eu fiz um Twitter.
Aí, ó, porra.
É mais fácil pra se comunicar, né?
Muito, cara.
É isso
com
aí.
Grandes pessoas. É. @ramos_pdi. Se vocês quiserem me seguir lá e qualquer coisa, podem me seguir lá.
Mamilos, então vou te fazer uma pergunta aqui. Quantos centímetros?
20.
20, meu Deus do céu. Eu já até sei como é que ele usa de régua. E
esse foi os recadinhos do PunkCast, galera. Mais uma vez, vamos reforçar que também temos, como o Amilo já falou, o QTP, o que tem prestado com ele, o baiano, que não é o papaco, é o papaco. Um beijo, um abraço no coração de vocês e até semana que vem. Tchau! Walker, deixa isso, por favor.
E fechou, né?
Fechou.
É mesmo?